E hoje nós vamos começar uma nova série. E o nome dessa série é Ame Seu Vizinho. Ame Seu Vizinho. E essa série, assim, eu já gosto do tema porque já começa desafiador. Amar seu vizinho. Quem aqui ama seu vizinho? É desafiador já, né? Graças a Deus meus vizinhos são uma maravilha, mas tem aqueles vizinhos que são uma bênção, né? Mas tem que amar, irmão. Tem que amar seu vizinho. Aquele que bota o som alto, né? Aquele de cima que anda pisando, né? E tá, 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 tá. Aquele que bate as panelas de madrugada, né? Mas é isso mesmo, né? Jesus mandou amar, tem que amar. E, gente, é muito bacana, nós estamos nesse mês de setembro, né? Todo voltado para o Ame Seu Vizinho. E o Ame Seu Vizinho, ele é... Todo ano a gente faz essa ação, todo ano fazemos isso. E é uma ação, gente, que vai além da igreja, vai além das quatro paredes, aonde nós vamos na cidade. A gente entende que uma igreja é dada para uma cidade. A gente entende que Deus não mede uma igreja pelo tamanho de dentro, mas Deus mede uma igreja pelo tamanho de fora. O tamanho da videira é o tamanho que ela consegue influenciar do lado de fora. O tamanho da nossa igreja, o tamanho do nosso compromisso com Deus é fazer com que o reino de Deus passe para além dessas quatro paredes e alcance aquele que precisa, o necessitado, o vulnerável, o órfão, a viúva, aquele que precisa. Porque isso, gente, é a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos entender um pouco mais sobre como que Deus se importa com isso. E que se Deus, que é Jesus, que é o cabeça da igreja, se importa com isso, a igreja, que é corpo de Cristo, também deve se importar. Não há como a gente decapitar a igreja e dizer que Cristo é o cabeça e eu gosto de Cristo, mas eu não gosto da igreja. Ah, Cristo é assim, mas a igreja não é. Ei, eu e você, nós somos a igreja de Cristo, como corpo. E se Cristo, ele ama as pessoas, nós também vamos amar. Se Cristo, ele se importa com o necessitado, se Cristo se importa com aquele que precisa, nós também seremos assim. E nós somos uma igreja generosa. Nós somos uma igreja generosa e por isso estamos sempre ajudando as pessoas. Nossos membros ajudam. Temos o nosso IVV, né? Tanto aqui em Fortaleza temos o IVV, o Instituto Vida Videira. Temos aqui em Fortaleza e também temos o Instituto Vida Videira em Natal. E o nosso sonho é que se expanda para todo o Brasil. Brasília, Valinhos, né? Maracanaú tem o seu próprio IVV. Ou seja, que as cidades, né, Brasil afora, tem um Instituto Vida Videira que possa estar assistindo essas pessoas. E a gente como igreja, sendo essa mão de Deus, ajudando pessoas. Mas para isso, gente, a gente precisa, não é só um discurso. A gente precisa colocar a mão na massa, a gente precisa fazer acontecer. Quem aqui já participou de alguma edição do Ame Seu Vizinho? Glória a Deus, glória a Deus. Quem aqui está disposto a participar desse ano? Massa, massa. Gente, eu posso dizer que foi uma das maiores experiências da minha vida. Assim, sem dúvida. Algo que nós fazemos por pessoas. Eu já tive a oportunidade de servir num lar de crianças que tinham... ajudava crianças no tratamento do câncer. Já pude servir numa unidade prisional. Já pude servir também no outro ano num abrigo de dependentes químicos. Rapazes, dependentes químicos que estavam lá. E a gente... Gente, eu posso dizer que foi uma experiência maravilhosa. E o meu convite é que você, né, não saia do discurso e vá para a prática. Fazer aquilo que Jesus nos pede para fazer. E hoje, gente, é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o motivo, o porquê que fazemos isso. O motivo porque, né, nos dedicamos a assistir essas pessoas. Por isso a gente vai aprender hoje os princípios, o respeito fundamentais sobre essa nossa generosidade. Qual é o fundamento da nossa generosidade? Neste domingo nós vamos falar sobre o que Deus que se importa com as pessoas. O Deus que se importa com as pessoas. O nosso Deus, ele ama os fracos, ele ama os pobres, ele não compactua com a injustiça. Ele não compactua com a injustiça, ao ponto de ter mandado o próprio Jesus, o próprio Filho, para morrer por nós. Quando nós falamos na justiça de Deus, existe um certo medo. Ah, justiça de Deus. Senhor, venha com tua mão, faz justiça, né? E a gente trata a justiça de Deus como algo ruim, mas a justiça de Deus é Jesus Cristo. A maior justiça que Deus fez na terra foi enviar Jesus Cristo, para que através dele a gente pudesse ser salvos. Porque quando nós olhamos quando nós falamos de justiça aqui na terra, nós olhamos com os nossos olhos e os nossos parâmetros e pensamos em justiça do nosso modo de ver. Mas quando Deus olha com justiça, Ele olha sobre um outro prisma. Ele olha do prisma da eternidade. Ele olha do prisma que não há compactuação com o pecado. Nós, quando olhamos justiça, nós relativizamos o pecado. Não, o pecadinho, o pecadão, não, ele só fez isso, não merece aquilo. E a gente colocamos numa balança quem merece ou não merece. Mas a justiça de Deus vai muito além, porque a justiça de Deus foi Jesus Cristo, trazendo Jesus Cristo para morrer por nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E essa é a maior justiça. Porque Deus, uma vez, se você for parar para pensar, Deus, uma certa vez, ele no tempo de Noé, ele destruiu todos os homens que estavam em pecado. E aquilo ali pode parecer justiça aos nossos olhos. Mas diferente disso, hoje Jesus, ele não destrói mais o homem ou o pecado. Ele continua tendo pavor, como é que eu posso dizer? Ele continua tendo, não compactuando com o pecado. Mas ele continua amando o pecador. E Jesus hoje, Deus não destrói mais o homem, um dilúvio, não, mas Deus mandou Jesus Cristo, para que nele, em Jesus, todos os nossos pecados estivessem nele, e para que nele, sendo morto em nosso lugar, tivéssemos salvação. Essa é a maior justiça de Deus. E se a gente for ver, o nosso Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus fiel. O nosso Deus, ele não compactua com a injustiça. Você vai ver no decorrer da palavra de Deus, da Bíblia, você vai ver muitos homens poderosos. Faraó, que foi era como um deus para o Egito. Você vai ver o imperador de Roma, que era como um deus para aquele império. O próprio rei da Babilônia, que era Nabucodonosor e outros. Ou seja, eram como reis. Mas o nosso Deus, que é o rei dos reis, se fez homem para servir aos nós. O nosso, aquele que é Deus, aquele que poderia julgar, aquele que poderia condenar, aquele que poderia estar num posto mais alto, elevado e usurpar de tudo isso, mas a Bíblia fala em Efésios que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes mesmo negou a si mesmo, tomando a forma humana e servindo em forma de figura humana, assumindo a forma de cruz e morrendo por mim e por você. Mas também esse texto ele fala do qual Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. Porque todo nome se dobrará, todo joelho se dobrará, toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso rei, o rei, o verdadeiro rei, o rei dos reis. E o cristianismo, eu sei que o cristianismo, ele por muito tempo, em algumas, ele se desviou desse foco, mas se a gente for olhar para a essência do cristianismo, para a essência de Jesus Cristo, de um Deus que se fez homem, nasceu numa manjedoura, e que lavou os pés dos discípulos, e que se importou com o órfão, com a viúva, aquele que se importou com os menos favorecidos, aquele que foi encontro ao seu povo, foi de encontro ao seu povo. Ei, se a gente parar para pensar, o cristianismo, ele vai sempre focar nos vulneráveis. Por isso, o nosso Deus é o Deus dos vulneráveis, os Deus daqueles que precisam, porque aqueles que não são vulneráveis à presença de Deus, esses não merecem, esses não precisam de Deus. Não, eu sou bom no meu braço, eu sou bom no que eu faço, eu não preciso de Deus. Mas Deus, ele se importa com aquele com quem precisa. Deus se importa e ele defende. Olha lá o que diz lá em Salmo, capítulo 147, no versículo 7. Salmo 147, versículo 7. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu, ó teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus que ele não se envergonha, que ele não se intimida. Isso é chamado de Deus dos vulneráveis. Na nossa justiça, a gente pode até um juiz pode até errar, mas a justiça de Deus não falha, porque como eu falei, a justiça de Deus é Jesus Cristo para salvar o pecador. A justiça de Deus é Jesus Cristo para salvar a mim e a você que precisamos. E mais do que isso também, Ele ama a justiça. Ele é um Deus justo, mas também Ele ama a justiça. Ele ama a justiça. O nosso Deus é um Deus justo, Ele ama a justiça ao mesmo tempo que Ele é bom. Em Salmos capítulo 33 vai falar assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel. Tudo que Ele faz, em tudo que Ele faz, Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Ao mesmo tempo que Ele é um Deus justo, Ele é um Deus bom. Ao mesmo tempo que Ele é um Deus que faz a justiça, Ele ama a justiça, Ele é um Deus que ama a bondade. Ser justo quer dizer que Ele não pode voltar atrás. Ser justo quer dizer que Ele não nega as suas palavras. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Quer dizer que todos os que Ele receberam serão retribuídos segundo as suas obras. Fazem o que é bom e recebem o que é bom, o que é ruim e recebem o que é ruim. Isso é a lei da semeadura. A lei da semeadura é inevitável. A própria palavra diz: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Certamente colherá. A lei da semeadura não falha. Se você planta arroz, vai colher arroz, e feijão, vai colher o feijão. Assim como o que você tem plantado na sua vida, você hoje, se você parar para analisar, você vai ver que hoje você está colhendo os frutos do que você um dia plantou. E aí você pode estar tendo uma boa colheita, ou você está podendo ter uma colheita não tão boa. Mas o mais interessante de tudo isso é que Deus, Ele nos dá a sua infinita misericórdia, nos faz escolher o que nós queremos plantar. Você tem a livre escolha do que você quer plantar. Se você não está satisfeito com os frutos que você tem colhido hoje, você tem o seu livre arbítrio para poder mudar a semente, começar a plantar novas sementes e colher algo bom, algo diferente no futuro. Essa é a maravilhosa graça de Deus, porque Ele te permite você escolher o que vai plantar, mas você se torna refém daquilo que você plantou. E talvez você diga assim: ei, eu estou vivendo o melhor dia da minha vida, glória a Deus, porque boas sementes foram plantadas. Ah, Maurício, eu estou vivendo um momento não tão bom, porque as coisas estão sendo muito difíceis. Ei, qual foi a semente que você plantou? Mas sementes não são eternas. As sementes, elas podem ser mudadas. E hoje você pode escolher uma semente diferente para plantar na sua vida. Hoje você pode escolher uma semente diferente para plantar na sua família. Hoje você pode escolher uma semente diferente para plantar nos seus negócios. Ei, nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos, qual a semente que você quer plantar a partir de hoje? E quando a gente fala sobre justiça, que Ele ama a justiça, eu queria que a gente entendesse dois aspectos da justiça. Uma é a justificação, que é feita por Jesus Cristo, e a outra é o atos de justiça. Atos de justiça, que foi criado para mim e para você andarmos nela. Eu queria ler Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Vai falar assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pode deixar no 1 ainda. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Através de quem? De Jesus Cristo. Ou seja, nós não tínhamos paz com Deus, nós não tínhamos acesso com Deus, nosso acesso foi quebrado pelo pecado. A mim, a você e qualquer um, a toda a humanidade, nosso acesso a Deus tinha sido quebrado, porque o pecado entrou pela humanidade através de um homem. E você pode falar assim: Maurício, mas o que eu tenho a ver com Adão? Adão pecou lá, Ei, mas uma raiz pecaminosa estava sobre o homem, sobre toda a semente. E na Bíblia fala que se o pecado veio à humanidade por um homem, o primeiro homem chamado Adão, a salvação e a vida eterna também veio à humanidade através de um homem chamado Jesus Cristo. E é por ele, pela fé, que nós somos justificados e voltamos a ter paz com Deus por Jesus Cristo. O maior presente e o maior prova da justiça de Deus é quando Deus fala assim: ei, eu não vou deixar a humanidade se perder no pecado, eu vou trazer a humanidade de volta para mim. E a justiça daquele que puder aceitar Jesus e confessar o nome de Jesus será salvo, como dizem Romanos. Então é uma escolha minha ou sua e sua de sermos salvos e pertencermos e termos paz com Deus novamente. E no versículo 2 ele continua: por meio de quem? De Jesus Cristo. Nós temos acesso pela fé à graça, na qual agora estamos firmes. Ei, a graça de Deus. A graça de Deus. Maurício, o que é graça? Graça é um favor não merecido. É algo que você não merece, mas mesmo assim você recebe. É algo que você não merecia, mas mesmo assim te deu. Deus te deu. A graça de Deus, o favor não merecido de Deus. O maior plano da salvação foi devido à graça de Deus que nos alcançou. E agora nós estamos firmes e nos gloriamos aonde? Na esperança da glória de Deus, na esperança da vida eterna, na esperança de reencontrar com o Senhor, na esperança dos novos céus e nova terra. Esta é a nossa esperança. Porque quando nós vivíamos longe de Deus, não havia esperança. Esperança de quê? Mas Jesus Cristo se fez sacrifício por mim e por você, e agora nós somos justificados pela fé. Ei, quando uma pessoa ela é justificada, não quer dizer que ela é inocente, mas que alguém tomou por ela aquela condenação. É como se uma pessoa tivesse que levar um castigo, mas no lugar dela, uma outra pessoa levou aquele castigo e por isso ela foi justificada. É como você chega em casa e fala assim, a sua esposa fala assim: ei, você não varreu o quintal, você não limpou isso, você não trocou essa lâmpada. Isso você vai se justificar. Você vai dizer assim: não, eu não troquei porque não tive tempo. E isso é uma justificativa, é algo que você está dando. Você não deixa de ser culpado, mas talvez ela te perdoe por você não ter feito. Mas o que está dizendo é isso, é que Deus, ele nos fez justo pela justificação em Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo que nos purifica e nos justifica diante de Deus. Essa é a justificação. Ele fez justiça por nós, ele tomou esse acesso por nós. Esse acesso que nós temos a Deus sempre foi o plano original de Deus. O plano original de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós vivêssemos sempre perto de Deus. Nunca foi de se separar. E através do pecado essa separação houve, mas quando Jesus morreu na cruz, ele trouxe para nós de volta a estar perto de Deus. Acontece que por conta do amor e da justiça, e ser justo por natureza, seria impossível simplesmente que acessasse os nossos pecados sem que fôssemos pagos. É impossível se Deus quisesse acessar os nossos pecados sem a justificação de Deus. É como se, assim como é muito enfática o simbolismo que houve quando Moisés tirou o povo do Egito. Vocês devem conhecer, vocês já viram um filme, que a última praga era a praga da morte, que passava para pegar os primogênitos e matar os primogênitos. Mas nos umbrais da porta que tinha o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, o que acontecia? Não passava. O anjo da morte, aquele espírito da morte, ele passava direto e não fazia nada ali. A mesma coisa acontece com a minha vida e com a sua vida. Quando nós temos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas, a morte eterna não mais passará por nós. Não passaremos mais pela morte eterna, mas pela vida eterna dada por Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo é esse símbolo que nos justifica do pecado que nos traria a morte. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e todos os pecados estamos destituídos da glória de Deus, mas o infinito amor de Deus nos justifica e nos purifica de todo o pecado. Por conta disso, Jesus pagou um preço por todos nós. Ele pagou um alto preço, a sua própria vida, o seu sangue na cruz. E o preço do pecado foi pago por nós para que possamos ser justificados, sendo lavados numa nova aliança com Deus, de modo que agora possamos ter um relacionamento com Ele. Essa é a justificação. Somos justificados pelo sacrifício de Cristo. Mas também, nós temos também os atos de justiça. Atos de justiça são atos que Deus criou para que nós andássemos nela. Em Tito, capítulo 3, versículos 5 e 7, fala assim: não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele está falando aqui, Ele está colocando cada coisa no seu lugar. Ele está dizendo: nós não somos salvos pelos atos de justiça, nós não somos salvos pelos nossos atos de bondade, não é nada disso. Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo, pela misericórdia dEle. E Ele fala, eu vou ler novamente: não foi por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez para que, justificados pela sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Ele coloca aqui duas coisas: ei, não é pelos atos de justiça que você vai ser salvo, mas não quer dizer que você não precise fazer os atos de justiça. Quer dizer que eu fui salvo pela justificação e pelo sangue de Jesus Cristo, eu fui justificado e tenho vida eterna, mas também não quer dizer que eu não precise fazer aqui na terra atos de justiça. Vocês entendem que são duas partes de um mesmo ponto de vista da justiça de Deus? O mesmo ponto da justiça, você ser salvo e justificado pela fé, mas também você andar aqui nessa terra com atos de justiça para com as pessoas, para com o próximo. Todos nós somos salvos pelo amor de Deus. Ele está disponível para todos nós, para cada um de nós. Isso não é algo que fazemos para merecer, mas é pelos atos de justiça, não é que nós vamos ter comunhão uns com os outros. Não é os atos de justiça que nos salvam, mas somos salvos para praticar atos de justiça. Ah, nesse mesmo contexto, nesse mesmo texto, você consegue perceber que somos justificados pela graça, mas que existe uma outra forma de justiça, que é os atos de justiça e de generosidade. Olha só o que Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, vai falar sobre os atos de justiça. Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Ele vai dizer assim: para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Ele está falando aqui, quando a igreja chegar, quando a igreja do Senhor Jesus for recebida, a noiva de Cristo, eu e você, igreja gloriosa, chegarmos no céu, foi dada a ela um vestido de linho brilhante e puro, e esse linho são os atos justos meus e seus. Olha que coisa linda! As vestes da noiva de Jesus, as vestes da igreja, serão feitas de linho, e esse linho são os nossos atos de justiça aqui na terra, nossos atos de justiça para com o nosso próximo. Deus não é somente o Deus da eternidade, mas Deus também é o Deus deste mundo para onde vivemos, onde nos relacionamos. Ele não ama somente a justiça eterna, mas Ele também ama a justiça agora. Uma justiça através de mim e de você, do que nós podemos fazer pelo nosso próximo, pelo vizinho. É por isso que vemos muitas passagens da palavra de Deus que deixa claro que Ele odeia a injustiça e que Ele mesmo fez justiça em favor de todos os injustiçados. Em Provérbios capítulo 23, vai dizer assim: Provérbios capítulo 23, versículo 10. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invadam a terra dos órfãos, pois aqueles que defendem os seus direitos é forte, ele lutará contra você para defendê-los. O próprio Deus é que luta pelos fracos. Em Provérbios capítulo 22, versículo 22, vai falar assim: não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará da vida da vida os que os despojarem. Está claramente, a gente vê claramente que Deus se importa com o vulnerável, se importa com aquele que precisa. A justiça de Deus da terra está entre os homens, mas depende de mim e de você. A justiça de Deus, ela foi finalizada na cruz do Calvário, mas os atos de justiça cabem a mim e a você fazer. O ponto 2 dessa mensagem, ele vai dizer, ele é defensor dos injustiçados. O nosso Deus, ele se orgulha em ser conhecido como Deus dos órfãos e da viúva. Há um orgulho em dizer que ele cuida dos necessitados. Em Salmo capítulo 68 fala assim: cante ao Senhor, louve o seu nome, exalte aquele que cavalga sobre as nuvens, o seu nome é Senhor, escute diante dele, pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Ei, diferente dos homens, diferente dos grandes reis, dos poderosos, que desprezam os mais necessitados, os menos assistidos, Deus, ele se orgulha em ser chamado pai dos pobres, em pai da viúva, aquele que cuida, ei, aquele que tem defensor das viúvas. Os reis desse mundo amam títulos, os reis dessa era amam nomes que os elevam, mas o nosso Deus, ele se fez humilde. O nosso Deus se orgulha de ser conhecido como o pai dos órfãos e defensor das viúvas. Ele é o Deus dos pequenos, ele olha para cada um que é necessitado. O seu amor não afasta, mas ele se importa com cada um deles. Lucas capítulo 18 vai falar: e o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamem a ele dia e noite, continuará fazendo esperar? Eu lhe digo, ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o filho do homem vier, encontrará a fé na terra. Esse texto, Jesus conta a parábola da viúva e do juiz injusto. Nessa parábola, fala que essa viúva continuamente batia na porta do juiz e fala assim: ei, cuida da minha causa, atende a minha causa. E o juiz não atendia. E uma vez o juiz falou assim: rapaz, essa mulher está importunando tanto, essa mulher está perturbando tanto, que eu vou fazer algo em relação a ela. E fez, e julgou a causa dela. O que Jesus está falando assim: será que Deus não é muito melhor do que esse injusto juiz? Porque Deus, ele vai ouvir, e sim, ele vai se importar. E ele fala assim: o comportamento desse juiz, que foi injusto com essa viúva, em nada tem a ver com o comportamento do nosso Deus, que é justo e que defende os vulneráveis. Essa é uma parábola maravilhosa, e ela vai nos falar que Deus se importa com aqueles menos favorecidos. Porque uma viúva naquela época era uma mulher muito desassistida, e uma causa que ela tivesse, talvez era tudo o que ela tinha. E o fato daquele juiz não julgar aquela causa o fazia ele um homem muito ruim, por não conceder aquilo que era dela por direito. E ele fala assim, continuará fazendo esperar? Será que o Deus de Israel não é melhor do que esse juiz? E ele fala assim: eu lhe digo, ele fará justiça e depressa. Ele fará justiça e rápido. Contudo, quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra. Uma fé na terra como a dessa mulher, que mesmo em momentos difíceis continuou insistindo, mesmo recebendo um não, continuou insistindo. Essa foi a fé dela, e que essa fé imputou para que ela pudesse conseguir a bênção que ela precisava. Ei, o nosso Deus olha para os necessitados e quer nos adotar como os filhos. Ele quer que nós sejamos herdeiros das coisas dele. Se um juiz egoísta de uma obra, ele pode cometer algum erro, mesmo depois de muita insistência, imagine um Deus bom para o seu filho. Na verdade, o nosso Deus está buscando oportunidades para nos abençoar. Deus, ele busca oportunidades para ser abençoador na minha vida e na sua vida. Ele quer fazer isso não por meio de nós, mas porque ele entende os propósitos que precisam ser feitos. Ele entende o propósito da minha vida, da sua vida. Ele entende o que nós precisamos alcançar, e ele está em nosso favor. Ei, Deus não é contra você. Como eu comecei falando aqui, quando a gente começa a falar sobre a justiça de Deus, a gente imagina logo sobre a punição de Deus, a ira de Deus. Ei, mas a justiça de Deus é em abençoar a sua vida. A justiça de Deus é fazer com que você prospere. Essa é a justiça de Deus. E fazer com que nós possamos viver em boas obras. E por último, Ele quer instrumentos de justiça. Instrumentos de justiça. E esses instrumentos de justiça é a minha e você. Ele quer usar, Deus quer nos usar como instrumentos de justiça. Deus, Ele quer que nós sejamos usados nesses atos de justiça para com a sociedade. O ame seu vizinho nada mais é do que isso, do que a gente trazer atos de justiça para a cidade de Fortaleza, para a cidade de Natal, para Maracanaú. Atos de justiça que vão favorecer os vulneráveis, aqueles que precisam. Em Miqueias capítulo 6, versículo 8, fala assim: e ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Ele fala assim: o que que o Senhor requer de ti? O que que o Senhor espera de mim, de você? O que que o Senhor espera que você faça? Quais são as coisas que Deus espera que você faça? E ele fala: que pratique a justiça, que ame a fidelidade e que ande humildemente. Ei, vai ser o homem humilde que ama a fidelidade e que pratica a justiça. O que Deus espera de mim e de você é que sejamos humildes, que amemos a misericórdia e que pratiquemos a justiça. Em Gálatas capítulo 2, versículo 9, fala assim: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão à direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. E eles concordaram em que devíamos nos dividir entre dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrasse dos pobres o que me esforcei por fazer. O que aconteceu aqui, deixa eu explicar para vocês, é que Paulo está falando, quando Paulo começou o seu ministério, ele foi na presença de Pedro, Tiago e João, conhecidos como os colunas de Jesus Cristo aqui nessa terra, da igreja. E que Pedro, Tiago e João os abençoaram e falaram assim: tudo bem, você vai pregar, Paulo, você vai pregar para os gentios, para as pessoas, os não judeus, e nós vamos pregar para os judeus, os circuncisos, sem problema nenhum. Mas eles deram só apenas um conselho para Paulo, assim: ei, Paulo, você pode pregar para os gentios, mas não se esqueçam dos órfãos e das viúvas. Ele diz assim: olha, não tem problema, nós te abençoamos, abençoamos você, abençoamos Barnabé, em sinal de comunhão, está tudo bem, você vai pregar para os gentios, nós vamos pregar para os judeus. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, e que eu me esforcei para fazer. Esse foi o pedido que os apóstolos fizeram a Paulo: praticar a justiça significa cuidar dos vulneráveis. Atos de justiça significa atos meus e seus que nós devemos fazer, não para sermos salvos, mas porque somos salvos, fazemos para o nosso próximo. Justiça não é simplesmente viver as nossas vidas sem pecado. Não, eu sou justo, eu pago minhas contas, eu não bebo, eu não fumo, eu sou um cara honesto. Não, justiça não é só isso. Justiça é você entender quem você é em Cristo e saber que os seus pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro, e você entender que através disso, partindo daí, você pode fazer algo para a vida de outras pessoas. Partindo desse ponto de que Deus já fez em mim, eu posso fazer por outro. Partindo desse ponto que Deus já salvou a minha vida, já curou a minha ferida, eu posso trabalhar e curar a ferida de outro através de Jesus Cristo. Ei, Deus nos dá dois grandes mandamentos. Ele nos dá uma grande comissão e um grande mandamento. O primeiro maior e grande mandamento, quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, ele falou assim: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ele continua falando assim: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento, e ele resume todos os demais e a lei. Esse é o maior mandamento dado para mim e para você. E depois ele dá uma grande comissão. Quando ele ressuscita, ele volta e fala aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois todo aquele que confessar o meu nome será salvo, e aquele que crer não será condenado. Ei, é o meu papel, é o seu papel obedecer o grande mandamento de Jesus. É o meu papel como discípulo, como cristão, como seguidor de Jesus, obedecer o primeiro mandamento de amar ao próximo como a mim mesmo, e amar a Deus como todas as coisas. Mas também há uma grande comissão. Não é só entender o amor de Deus, mas é entender que eu preciso ir alcançar alguém. É entender que eu tenho um ídolo para fazer, que eu tenho algo a alcançar, há pessoas para sarar. Ei, o nome de Jesus não para aonde você está, mas o nome de Jesus ele vai continuar através da sua vida. Ide por todo mundo, ide por todas as esquinas, ide pelos vilarejos, ide pelos condomínios, ide pelas faculdades, ide pelo seu vizinho e faça a diferença. Anuncie o nome de Jesus. Anuncie o nome de Jesus. Ei, e quando a gente é generoso, quando a gente faz o ato de justiça, a gente está expressando o amor de Deus. Existe uma linguagem de amor que é universal, que são os atos de justiça. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, num lugar que você não conhece, mas se você apanha alguma coisa do chão que caiu e dá, entrega para a pessoa, aquela pessoa vai se sentir cuidada. Se você pode estar em qualquer lugar do mundo, mas se você pega um prato de comida e dá para alguém que precisa, ele vai entender essa mensagem de amor. O amor de Deus, ele não é apenas de palavras, mas ele é de obras e de ação. Porque a Bíblia fala assim: se eu disser ao meu irmão que eu o amo e não fizer nada em relação a isso, quem sou eu? Porque o amor de Deus, ele precisa ser não fingido e expressado. Pastor Rafa diz uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele fala assim: gratidão não dita se torna ingratidão. Quando eu não sou grato, quando eu não ajo, quando eu não demonstro a minha generosidade, é como se não tivesse. A linguagem universal do amor vai ser servir o próximo, vai ser ter um ato de justiça. É você entender que a pessoa precisa, é você fazer algo por alguém, é você ser solidário com alguém. Essa é uma linguagem universal que as pessoas vão entender. No João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, fala assim: na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e até maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Jesus nos chama a fazer as obras que ele fez. É claro que Jesus fez obras, sinais e maravilhas, curou, ressuscitou, glória a Deus. Ei, mas Deus nos chama para poder fazer diferença na vida das pessoas. Deus nos chama para fazer diferença na vida do nosso vizinho. Jesus curou deficientes, Jesus curou cegos, Jesus curou a mulher com fluxo de sangue, Jesus ressuscitou pessoas, Jesus curou leprosos, Jesus fez um homem com a mão ressequida voltar à saúde, Jesus curou a filha de Jairo, Jesus curou a sogra de Pedro. Ah, Jesus curou 10 leprosos, ele fez muitos sinais. E às vezes a gente se baseia assim: ei, as obras de Jesus foram muito grandes, e foram, mas elas continuam sendo através da minha vida, da sua vida. Elas continuam sendo, porque quando você estende a sua mão, você muda uma vida e uma geração. Ei, quando você diz um sim para Deus, você muda a história. Eu fiquei pensando aqui na história desse casal que a gente viu aqui, que tinha tudo para desistir, tinha tudo para abandonar. Gente, perdeu o filho. Acho que você que é pai aqui, você vai entender a dor. Talvez você possa pensar de como é a dor. E nesse momento, o que poderia sair do coração dele é que assim: não, Deus é injusto, Deus tirou o meu filho, eu não vou mais para isso, eu não quero mais isso, porque no momento que eu estou querendo ajudar, acontece isso. Mas é aí que está: quando você tem o coração cheio de Deus, você vai dizer: ei, isso é o combustível que faltava para fazer a diferença na vida das pessoas. Aquilo foi o combustível que faltava para poder fazer a diferença na vida deles. Ei, meu irmão, não para, não para. Deus te chamou a fazer diferença na vida de alguém. Existe alguém que ainda precisa ouvir uma palavra sua. Existe alguém lá no seu trabalho, no seu condomínio, na sua família que existiu, que está olhando para você. E talvez se você desistir, vai ser tudo o que eles precisam para desistir também. Mas talvez você nem saiba, mas você seja a coluna de alguém. Você nem saiba, mas você seja o ponto forte de alguém. Você nem sabe, mas você, pessoas se espelham em você e dizem assim: olha ali, fulano está no caminho certo e um dia eu vou chegar lá. Ei, meu irmão, Deus é bom e Ele é justo, e Ele há de fazer todas as coisas para que, a Bíblia fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Deus, aqueles que estão chamados segundo o seu propósito. Há um propósito da minha vida para a sua vida, meu irmão. Há um propósito para nós. Em Isaías, capítulo 58, ele vai falar: se você se gastar em favor dos famintos e satisfazer a necessidade dos aflitos, então a luz despontará das trevas, e a sua noite será como meio-dia. O Senhor agirá constantemente, guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol, e fornecerá e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas não faltam. Olha a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se você se gastar em favor dos famintos, se você satisfazer a necessidade dos aflitos, ei, meu irmão, a sua noite será como o dia. Eu tenho certeza, você que é voluntário, um dia que você serviu, talvez você não tivesse naqueles piores dias, mas quando você faz algo em relação a alguma pessoa, você cresce. Não sei aqui quantos foram voluntários, mas quantos já vieram servir aqui sem coragem, cheio de problema, com um relacionamento sem dinheiro, talvez vieram até, tinha dinheiro dentro do Uber para voltar, veio na ida e voltou na fé, mas vieram servir ao Senhor. Quantos não tinham nem a camisa para comprar, para poder participar do Amo Seu Vizinho, mas foram lá e fizeram a diferença na vida daquelas pessoas. Quantas pessoas não tem nem... É isso que a palavra de Deus está falando aqui. Ei, meu irmão, quando você se gasta em favor dos outros, Deus se levanta a seu favor. Essa é uma promessa, não é o Maurício que está falando, não é a videira que está falando, é a Bíblia. Isaías, capítulo 56, está falando sobre isso. Ei, meu irmão, é sobre a sua vida. Ele fala sobre a luz no meio da noite. Ei, meu irmão, muitas vezes nós temos passado por ansiedade, por crises mentais, mas quando a gente se desgasta no Evangelho, a gente é curado. Quando a gente se gasta no Evangelho, a gente é reanimado. Quando a gente se gasta no Evangelho, a gente é revivificado. Quando a gente se gasta em favor do outro, a gente recebe uma porção de Deus que nos fortalece para poder continuar seguindo a nossa vida. Porque muitas vezes você está sem condições, condições físicas, financeiras, sem condições mentais mesmo. Rapaz, tudo que eu queria era ficar em casa trancado, ei, meu irmão, mas quando você abre a porta e sai e serve alguém, ei, a tua noite se torna um dia, há um revigor sobre os teus ossos. Quando a Bíblia fala sobre os seus ossos, ele está falando assim, ei, longevidade. Ele está falando assim sobre longevidade, sobre saúde na velhice. Ele está falando sobre isso. Ei, meu irmão, quando a gente faz isso, ele fala assim: Deus cuida, Ele nos faz, Ele nos leva para a fonte de águas que nunca faltam. Ei, meu irmão, existe uma fonte de água que nunca falta. Essa fonte é Jesus Cristo. Essa fonte é Jesus Cristo. E quando a gente cumpre aquilo que Ele falou, o ide de Jesus, o mandamento de Jesus, a grande comissão de Jesus, nós estamos cheios dessa fonte para que essa fonte transborde através de nós. Eu amo o texto lá de Mateus, e que Jesus fala assim: vinde benditos do meu Pai, porque vocês, eu estava com fome e vocês me deste de comer, eu estava com sede e vocês me deste de beber, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava preso e vocês foram me visitar, E os discípulos: Senhor, quando é que nós te vimos nu, com fome, com sede, ou preso? Quando foi que nós te... Toda vez que vocês fizessem a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. E esse assunto é muito sério, gente, porque esse assunto Jesus está falando sobre a volta dele. E ele está falando assim, que vai juntar uns à sua direita e outros à sua esquerda. E aos da direita ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, para a glória eterna. E a outros ele diria assim: não quero, vocês não são aceitos aqui, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Ei, gente, esse assunto é sério. Está na minha mão, na sua mão, a capacidade de fazer diferença na vida das pessoas. Não porque eu quero, não porque eu vou merecer, não, mas porque eu entendo o que Deus fez por mim. E por que eu preciso fazer por outras pessoas? E ele fala assim: quando fizeste a um desses meus pequeninos, fizeste a mim. Ei, meu irmão, eu vejo aqui todos os domingos pessoas que guardam os carros de Jesus. Eu vejo todos os domingos pessoas que cuidam das crianças de Jesus. Eu vejo todo domingo pessoas que ajeitam as cadeiras para Jesus. Eu vejo pessoas que se doam dia após dia nessa casa, não porque fazem para homens, mas porque fazem para Deus. Porque é isso que a palavra de Deus fala, que quando você serve a um dos meus pequeninos, a mim me serviram. Quando você abre uma porta, você abre a porta para Jesus. Quando você toca aqui um louvor, você toca para Jesus. Quando você canta para Jesus. Ei, meu irmão, é para Ele, é por Ele, é para Ele. Ei, meu irmão, eu sei de uma coisa: a nossa vida, ela só vai se fazer sentido quando a gente se gastar por outra pessoa. Eu não sei você, mas eu já fiz uma oração dizendo: Senhor, eu só tenho uma vida para viver, e que essa vida, Senhor, seja gasta para fazer a Tua vontade. Eu só tenho uma vida para viver, Senhor, e que essa vida seja gasta para poder ajudar as pessoas a falar do Teu reino, a falar da Tua palavra, a ajudar pessoas a se levantar. Aonde eu caí, aonde eu pequei, aonde que servir de lição para que outros, aonde meu casamento foi um problema, que possa servir para que outros possam se levantar. Ei, meu irmão, eu não sei onde você caiu, eu não sei onde que você pecou, eu não sei qual foi a sua vida pregressa, eu não sei o que você fez, mas Deus quer usar tudo isso que você viveu para levantar outras pessoas. Porque a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E se você está aqui é pela graça de Deus, e a graça de Deus que alcança outro. Ah, meu irmão, eu queria que você ficasse de pé essa manhã, e que você fizesse essa oração dizendo: Senhor, eu vou colocar minha vida no Teu altar, Pai. Eu vou colocar minha vida diante de Ti, Senhor, pelo Teu reino, Senhor, porque a partir de hoje, Senhor, eu quero cumprir, Senhor, o Teu maior mandamento, e quero cumprir a Tua maior comissão, Senhor, de ir, Senhor, e pregar, de ir, Senhor, e anunciar, de fazer diferença nessa terra, Senhor, de cuidar, Senhor, dos vulneráveis, do órfão, da viúva, de dividir, Senhor, aquilo que Tu tem me dado, de fazer, Senhor, a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Passei, Espírito Santo, nosso meio, Senhor. Acha, Senhor, os corações sinceros, Senhor. Quero a partir de hoje, Senhor, tomar uma postura do Teu reino, de fazer a diferença na vida dessas pessoas, na vida dessas crianças, na vida desses idosos, ah, Pai, de todos aqueles que precisam, Pai, em nome de Jesus. Ei, videira, em nome de Jesus, comece a orar, comece a dizer, comece a declarar: Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, faz, Senhor, como Tu queres, a minha vida é Tua, os meus recursos são Teus, tudo que eu tenho é Teu, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus.